Olá, muito boa tarde. Um incêndio deflagrou esta manhã por volta das 9:30 na fábrica do leite da empresa Bell, na Ribeira Grande, na sequência de uma explosão. Os bombeiros e os serviços de ambulância ocorreram pouco depois do início do incêndio. De acordo com o comandante dos bombeiros da Ribeira Grande, José Nuno Muniz, em declarações à Antena 1, o incêndio já foi extinto e estão contabilizados 2 feridos trabalhadores da fábrica.
Chegando aqui ao local, confirmou-se a existência de 2 feridos com queimaduras, que foram entretanto avaliadas pelas ambulâncias que chegaram aqui ao local e pela equipa da CIV. Neste momento essas vítimas já foram evacuadas para a unidade de saúde mais adequada. Entretanto, desenvolvia-se aqui no local da explosão um incêndio em hidrocarbonetos, portanto, num tanque que faz o abastecimento aqui das caldeiras aqui da fábrica, que neste momento se encontra extinto. Nós estamos aqui no local já em fase de rescaldo e também de prevenção. Estamos a fazer aqui uma busca, ou seja, no fundo, para saber se aqui as áreas circundantes possam ter algum foco de incêndio ou não, e é isso que estamos a fazer neste momento. O incêndio está extinto. Não há vítimas mortais. Há 2 feridos queimados a quando da explosão. São trabalhadores da fábrica.
José Nuno Muniz, o comandante dos bombeiros da Ribeira Grande. Continuaremos a acompanhar esta situação ao longo do dia. Um homem de 76 anos morreu na tarde de ontem, vítima de doença súbita, quando se encontrava a banhos no porto de pesca de São Fernando, no Porto Martins, na Ilha Terceira. Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o alerta recebido pelas 17:13, através do 112, a informar que um banhista se encontrava em dificuldades no porto de pesca, tendo sido ativados de imediato por o local elementos do comando local da Polícia Marítima da Praia da Vitória, do CIV e bombeiros também da praia. A Autoridade Marítima explica que, à chegada ao local, constatou-se que a vítima se encontrava em paragem cardiorrespiratória, tendo sido retirada da água por populares. Os elementos do CIV e dos bombeiros assistiram de imediato a vítima, iniciando manobras de reanimação. Não tendo sido possível reverter a situação, o homem foi transportado pelos bombeiros para unidade hospitalar. O gabinete de psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima. O Departamento de Investigação Criminal dos Açores da Polícia Judiciária identificou e deteve um homem de 29 anos por fortes indícios da prática do crime de abuso sexual de crianças que vitimou uma menor de 13 anos. Os factos ocorreram na ilha de São Miguel, tendo o detido aproveitado a relação familiar de proximidade para submeter a vítima a atos sexuais de relevo. O homem, primo da vítima, encontrava-se em prisão domiciliária com pulseira eletrónica pelos crimes de roubo e de violência doméstica e terá coagido a menor a entrar em sua casa. Alertado pelos gritos da criança, um vizinho acabou por acudi-la e denunciar o crime. Presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os 3 autarcas da Ilha do Pico reafirmaram a importância da ampliação da pista do aeroporto da ilha para melhorar as acessibilidades e contribuir para a dinamização económica da ilha. Em conferência de imprensa conjunta, Catarina Manito, presidente da Associação de Municípios da Ilha do Pico e também presidente da Câmara da Madalena, assegura que este pedido de acesso ao estudo não reflete a falta de confiança na posição da Secretária Regional com a tutela, apenas o acesso a mais informação adicional.
Queremos ter a possibilidade de analisar as diversas opções adiantadas pelo estudo e aí sim estaremos ainda mais atentos como parceiros e interessados na defesa da ampliação do aeroporto do Pico, sem hesitar um milímetro na defesa dos interesses da nossa ilha. Consideramos que os dados até agora conhecidos não devem levar a precipitação, nem na decisão, nem enganos de análise da opinião pública. Porque tendo este processo evoluído para a nova etapa, não levou a decisões finais irrecuperáveis e sem qualquer quebra do compromisso político existente por parte do Governo Regional, que comprometeu a fundos comunitários 35 milhões de euros para o efeito.
A responsável salientou ainda a importância desta ampliação.
A ampliação da pista do aeroporto da Ilha do Pico deve-se a vários fatores, incluindo o aumento do turismo, a demanda por melhores conexões aéreas e a necessidade de adequar o aeroporto aos padrões internacionais de aviação, sabendo também que a ampliação da pista representa um investimento significativo no futuro desta ilha, com potencial para transformar a conectividade e o desenvolvimento económico da região.
Recordo que o Governo lançou a 6 de dezembro de 2022, pelo preço base de 195 mil euros, um concurso público tendo em vista a elaboração de um estudo prévio para a ampliação da pista do aeródromo da Ilha do Pico, publicado no Diário da República. O anúncio da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas e respectivo caderno de encargos prevêem que seja feito um estudo prévio da extensão da pista, de modo a obter um comprimento de pista à descolagem de 2.345 metros, ou seja, mais cerca de 700 metros do que a pista atual.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional reuniu-se ontem com dezenas de jovens açorianos a propósito do pacote Mais Jovem, lembrando que as políticas públicas dirigidas à juventude são fundamentais para moldar o futuro coletivo dos Açores. Antes de apresentar conquistas já garantidas pela coligação aos jovens dos Açores e de elencar as medidas do pacote Mais Jovem, José Manuel Bolier lembrou que o sucesso educativo é uma oportunidade de sucesso na vida, defendendo a promoção de uma postura de promoção do sucesso ao invés do negativismo de se falar no combate ao insucesso. O Mais Jovem, aprovado em Conselho do Governo na semana passada e publicado ontem em Jornal Oficial, contempla, por exemplo, o pagamento de 2 viagens por ano e de volta entre o local de residência do estudante na região e o local do estabelecimento de ensino, quer seja nos Açores, na Madeira ou no território continental. O vice-presidente do Governo Regional defendeu esta quinta-feira na Assembleia da Córcega a necessidade de uma autonomia madura e dinâmica para enfrentar os desafios sociais e económicos das Ilhas Açorianas, enfatizando ainda a importância da solidariedade do Estado, que deverá honrar os seus compromissos. Artur Lima falava na Comissão das Competências Legislativas e Regulamentares e da Evolução Estatutária da Córcega, onde abordou os desafios da autonomia regional nos Açores e a evolução do estatuto político-administrativo da região. De acordo com Artur Lima, embora os Açores sejam responsáveis diretos pelo seu desenvolvimento, o Estado terá sempre de honrar os seus compromissos, cumprindo as suas funções de soberania e a máxima da solidariedade nacional em áreas como a mobilidade aérea, a segurança social ou os cabos submarinos. Por outro lado, Artur Lima alertou para o déficit de participação eleitoral dos açorianos, defendendo que se deve dotar a democracia autonómica de mecanismos de voto para imigrantes e para açorianos em mobilidade, bem como assegurar a implementação de instrumentos educativos de sensibilização para a importância da autonomia regional. Entre outros temas, o vice-presidente do Governo defendeu a criação de um círculo eleitoral próprio para o Parlamento Europeu e a consagração constitucional da possibilidade de os presidentes dos governos regionais marcarem presença em reuniões do Conselho de Ministros quando forem discutidas questões respeitantes às regiões autónomas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O secretário regional da Agricultura e Alimentação frisou que o consumo de alimentos seguros e saudáveis é cada vez mais uma preocupação na escolha dos consumidores, pelo que se torna igualmente uma prioridade para o governo. António Ventura falava na sessão de abertura de uma das ações de informação destinadas aos produtores agrícolas dos Açores sobre bem-estar animal e utilização sustentável dos produtos antimicrobianos. Recorde-se que a Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação, através da Direção Regional da Agricultura, Veterinária e Alimentação, pretende desenvolver este ano e em 2025 um total de 36 ações de informação em bem-estar animal e utilização sustentável dos produtos antimicrobianos a realizar em todas as ilhas da região e destinadas aos produtores agrícolas. Já foram realizadas ações de informação nas ilhas Terceira, São Miguel, São Jorge, Pico e agora no Faial, faltando ainda o desenvolvimento das mesmas nas restantes ilhas. O novo matador da Ilha de São Jorge, cuja primeira pedra vai ser lançada hoje, vai custar 12,3 milhões de euros, com um prazo de execução de ano e meio. Segundo informação disponibilizada pelo Executivo Açoriano, o investimento total para a construção do matador de São Jorge vai rondar, como disse, os 12,3 milhões mil euros, somando as adjudicações nas áreas da construção civil, isotermia e instalação frigorífica e rede de fluidos. O novo matador vai ter uma nave de abate com capacidade para 15 a 20 bovinos por hora, 3 câmaras de blocos de frio com capacidade de refrigeração e uma sala de desmancha com capacidade para 12 carcaças de bovinos. A construção da nova unidade, integrada na rede regional de abate, será financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A marginal da Praia Formosa, na Ilha de Santa Maria, vai voltar a encher-se de festivaleiros entre 22 a 24 de agosto. A 40ª edição da Maré de Agosto pretende relembrar o velho espírito que caracteriza o evento e proporcionar várias atividades extras ao longo da semana. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
As comemorações começam logo no dia 18 de agosto, data em que se realizou o primeiro festival, em 1984, com um concerto em homenagem à banda que deu nome ao espetáculo, já com 40 de existência, para recuperar a essência que fez nascer esta iniciativa.
Portanto, o espírito tem um próprio nome, que é o espírito. O espírito vem do sotaque de um dos elementos que iniciou o festival, o Antoine Laborde. Realmente foi um grupo de amigos que tinha essa banda, fez um concerto no dia 18 de agosto no Paquete, Praia Formosa. Isso foi o ponto base, que foi daí que decidiu, se juntarmos, fazemos aqui um encontro de músicos açorianos em Santa Maria. Nunca foi planeado desde o início na Praia Formosa, passou por vários locais, mas depois ao final de alguns anos ficou definido que o local ideal seria aquele recinto. No fundo é aquilo que se vive na praia, no recinto, naquelas noites do festival, em que não é simplesmente um monte de pessoas em frente ao palco ouvir música, é o convívio que se gera entre os festivaleiros, entre gerações, o reencontro dessas amizades, a descoberta de quem vai atuar no palco, músicas diferentes.
Eduardo Arruda, presidente da Associação Cultural Maré de Agosto, em entrevista à Atlântida. Durante a semana, os 40 anos serão ainda marcados por algumas atividades paralelas, como atuações de artistas marienses, animação pelas ruas, zumba, vôlei de praia, uma exposição e muito mais.
Animação de rua, aqui nas baías também vamos levar pequenos concertos de música às baías para se lembrar que estamos em festa, estamos a celebrar 40 anos. No fundo será a música e música do mundo, para as pessoas poderem sentir que isto é uma semana especial. É a semana da música, é a semana da maré.
O cartaz do festival mais antigo de Portugal trará de volta a música do mundo a Santa Maria, com artistas como Rui Veloso Trio, Jess Royal e Ayom, entre outros, para festivaleiros dos 8 aos 80 anos.
Temos o Rui Veloso, vem pela terceira vez, vem ao festival. Vem uma versão acústica, Rui Veloso Trio. Na última noite do festival, creio que acabará com o público todo a cantar as músicas dele. Temos o D.A.D., que também já cá tiveram há 14 anos, uma banda de rock da Dinamarca, que também festeja os 40 anos em 2024. Temos a Ayom, que é uma mistura de Brasil, Espanha, Itália também. Temos a Lothar Loop, que é uma dupla que vem da Ilha de Reunião, no Índico, que vai trazer uma espécie de música de reggae e de pop. Le Petit Fumé é algo, um rock muito divertido. Temos o reggae jamaicano com o Jesse Royal. Teremos também King Ogul Kenyatta, com instrumentos feitos de latas e garrafas de plástico, para lembrar um pouco o que é a animação da música africana. Pamela Badjogo também tem sua magia. Vai iniciar o festival e tem uns ritmos muito engraçados. Quem diga que há quem compre o bilhete para vir ao festival, nem quer saber quem é que vai tocar, sabe que vai ter surpresas e que vai gostar.
Para Eduardo Arruda, os 40 anos da Maré de Agosto simbolizam muita música, memórias e reencontros, e uma prova de longevidade, de superação e ambição. Todos os elementos da Associação Cultural Maré de Agosto, uma equipa de mais de uma centena, são voluntários, na qual prima a amizade e o espírito de equipa.
E é com a Carolina Souza, da Rádio Atlântida, que colocamos um ponto final no último Informação Açores desta semana. Tenha uma boa sexta-feira e um ótimo fim de semana.
Informação Açores em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.